vocês muito bem? Inicia-se neste exato momento mais uma transmissão do Four Corners Wrestling Podcast em sua edição de número 308, aquela que chama-se a Poder Concentrado. We Got a Power, é praticamente um encerramento de Dragon Ball, essa porra. Meu nome é Douglas Jung, eu seria o seu host por hoje. E ali, é bem ali, ali, lá pro lado de São Paulo, pro aquele bairro bonito, tem uns velhos lá morando. Ele é Leonardo Loni, o Toshin.
Quem seria o velho? Sou eu, que já tô até amarelo com hepatite aqui? Não, gente, é por conta do setembro amarelo, né? Já estamos no dia 20 e a gente não fez nenhuma menção desse mês que é importante, né? Então, amarelão, boa noite. Como é que vocês estão, amigos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que preparados para essa onda de calor, mais um sinal do fim dos tempos. Já rezou hoje? É, ajoelha, meu filho. Ajoelhou? Tem que rezar.
É o fogo do inferno, mas ele não impede este rapaz, esse menino é novo. Batam palmas para William Portugal. Ei!
Setembro amarelo, não faça inferno na vida dos outros. Colabore com a causa. Faça terapia. E é isso aí, vamos mais para o mesmo programa. Poder concentrado.
Começamos nosso programa do jeito que ele normalmente começa, pois William Portugal tomará as rédeas do quadro Focó nas Perguntas.
Então vamos lá, agora sim, nós perguntamos na semana passada. A Jack se tornou a WWE. Que outro boneco ou boneca você gostaria de ver de volta à companhia e como buscaria o retorno? Então aí temos as nossas respostas dos nossos amigos, das nossas amigas. Primeira, a Lux Zaganelli. E ela diz que traria de volta o Leo Rush. Vamos ver o quanto tempo ele aguentaria dessa vez. Eu traria no Royal Rumble e já colocaria numa feud com o campeão do United States ou do Intercontinental. Ou seja, a Dona Lucky quer ver o seu Leo Rush tomando vários chops do tio Gunther, né?
Olha, eu também gostaria de ver o Leo Rush de volta na WWE, mas de verdade, se voltasse, eu colocava na stable do Bobby Lashley.
Lashley,
quem lembra?
Ele que inventou a alcunha do Almighty, né?
Uhum.
Bom, sigamos. Aí temos nosso querido Jonathan Silva. Se você não conhece o trabalho de Jonathan Silva, vá nas redes sociais. Eu acredito que ele é um dos poucos Jonelson no mundo. Vale muito a pena, um baita noite. Porra. E aí ele nos disse o seguinte, ele disse que traria o CM Punk. Não, pegadinha do tio Jonathan. Ele falou que não traria, ele traria Pedrão ou Samoa Joe, mas de forma que mostre a força dos caras como realmente deve ser. Passa por um Intercontinental e rapidamente já vai para as cabeças de um Heavyweight.
O Joe passou duas vezes, né? Passou. Foi mandado embora e o Triple H chamou de volta. A terceira vez seria, no mínimo, curioso.
Já pede música.
Exatamente, até pela bancada de comentaristas passou. Agora aqui, Felipe, realmente faz falta, viu?
Nossa, meu Deus, a próxima resposta já me deu até dor de cabeça. E me perdoa o Tião Cunha. Nosso querido Tião Cunha, ele pegou e falou assim, ó, da série Retornos que nunca deveriam ter acontecido hoje no Discovery Channel. Putz, coloca aí Corporate Kane.
Estão
voltando pra representar Dana White numa feud contra os McMahon.
Tião Cunha é um homem que quer ver tudo pegar fogo, quer ver o mundo ruir.
Literalmente.
Por quê? Porque ele é do agro.
O agro é pop? Tião Cunha.
O agro é pop.
Diga-me
é.
Você.
Yes. Passando aí para o Senhor Genérico, mas os rapazes aí da nossa comunidade que estão um trampo muito interessante. Se você não conhece o trabalho do Senhor Genérico, procura aí no YouTube. Muito bom o trabalho dele, falando sobre games, nerdolagens em geral. E ele fala que, porra, pior que eu não sei. Não tem ninguém que eu veja que saiu da WWE que eu sinto que precisa retornar. Mas pra responder, o Matt Cardona com o foguete no rabo. Eu acho um pouquinho difícil a parte do foguete no rabo, mas enfim.
É.
Bota esse cara pra disputar cinturão e talvez até lutar pelo World Heavyweight. Ganhar outros 500. É.
Ainda tá, né?
Por aí.
É, não sei se voltando ele vai pras cabeças, acho bem difícil, mas acho que merece. Acho que é um dos caras que, tipo, fez a escolinha ali e seguiu a cartilha do Drew McIntyre, né? Foi mandado embora e se reinventou, né? Se reencontrou nas indies ali, ficou popular por muito tempo. Muita gente falando dele, né? O cara se achou nas deathmatches, né? Tipo, não é muito o estilo da WWE, mas enfim, popular ele é. Não dá pra negar.
É isso. Dá algum comentário aí?
Alguém voltar?
Que difícil. Você gostaria? É. Pode ser alguém até que esteja na AEW, que você gostaria de roubar de volta. Que nem falaram do Pedrão, né? Porque flip.
Ah, pra mim o Wardlow, cara, pra ver se voa.
Mas é retorno, Dai.
Ah, tá, é um retorno. Não é ninguém novo. Bom, então, sei lá, acho que tá todo mundo feliz fora. Sei lá, volta o Andrade, tá ligado? Não quero separar casal.
Andrade é um bom nome.
Apesar de seja um casal que eu não tenho respeito nenhum pela existência deles.
Acho que o caso do Andrade foi uma parada assim que, tipo, porra, bonecos que, né, subiu pro main roster pra nada, né? Tipo, beleza que ele ganhou, acho que foi o United States, né, se eu não me engano.
Foi.
Mas, aquelas, né, aqueles...
E foi NXT Champion, né? Inclusive, então, foi ele que tirou do Drew, né? Que eu mencionei, se eu não me engano.
Exato.
Teve aquela lesão esquisita dele lá.
Que a gente até falou na época que não devia ter rolado. Mal sabia a gente que era lesão, mas enfim.
Exato.
E tá ali, hein? Tá sempre na conversa de melhores lutas da história do NXT. Aquele Andrade Gargano lá, tá sempre na conversa.
Verdade.
A série dele com o Aleister Black também foi, cara...
Outro, era esse o boneco que eu ia mencionar. Se fosse um que eu gostaria que voltasse, na verdade eu traria dois. Eu ia trazer toda a House of Black, porque aí traz o Buddy Matthews de volta e traz o Brody King de brinde, tá ligado? Apesar do...
deixa o cara ganhar um dinheiro.
É, já, tipo, traz o Buddy Matthews, que é parça lá da Rhea, né? Agora são noivos. Sim. E o Andrade, que tem a Zelina... O Andrade não, o Malakai, né? O Aleister Black, que é marido da Zelina Vega. Então tá tudo em casa, tá ligado?
Rapidinho o Brody arranja a mulher também, pra ele não ficar sozinho no rolê, né?
Aí, ó.
Ele parece ser um cara super gente boa, apesar das declarações aí polêmicas recentes que deram. É, mas, ele é enfim, punkista. Né? E são brother. Todos eles, né? Parecem ser brothers do Punk. Vai vendo aí se o Punk não vai voltar mesmo, né?
Ó, tem mais três respostinhas aqui. Seguindo aí na mesma linha aí do nosso querido genérico, temos o Henrique PCB, o nosso querido Partido Comunista Brasileiro. ele também traria o Zack Ryder ou o Cardona, né? Que são, por coincidência, são a mesma pessoa.
Quem diria?
Pois é, né? Dessa aí,
eu traria com o Matt Cardona, cara, mas é legal.
Mas não ia poder, por causa que o nome do Zack Ryder era da WWE, né? Ele era conhecido. Tudo que fez fora, esquece, tá ligado? Nunca existiu, mundo paralelo.
Não é cano.
Não, não é cano.
Aí temos o Kaique, nosso querido Kaique, que falou que não traria ninguém. Não assisto produto, então não tenho nem esse fantasy book em mente. O que eu sei é por Twitter, Insta e principalmente o Draps. Aí ele já fez o call to action.
Ah, usuário do Draps.
Fala aí do último Draps que saiu, Dag.
O Draps do Roger está disponível para vocês ouvirem um pequeno xist que eu fiz na abertura e toda a minha indignação com a existência de Nia Jax. É o que...
Acho muito boa essa alcunha, né? Não é o ouvinte do Draps, né? É o usuário do Draps.
Usuário.
Acho que é por aí mesmo.
Exatamente. Aproveitar que eu babei minha mesa inteira aqui quando o Daigo falou da Nia Jax. E aí a gente vai pra, pelo menos aqui do Twitter, a última resposta do John Rodge. Realmente não queria a Nia Jax de volta. Eu acho que não é só você.
Olha lá.
Só deixando registrado. Mas se fosse pra voltar alguém, gostaria de ver o Keith Lee. E do jeito certo. Talvez chegando pra cena intercontinental. Se pá, imagina um Walter versus Keith Lee. Já aconteceu, se eu não me engano, no Battle of Los Angeles de 2018.
Sim.
Foi a final.
Mas sim. Olha, num grande palco em essa altura da carreira, os dois já veteranos, seasoned, né? Ó, temperados. Mindê, papai.
Mindê. E aí é isso.
Pois, muito bem. Então, qual será a próxima questão que deixaremos aí no Twitter? O Twitch já existe, o X. Não sei como é que chama. A postada já existe com a pergunta da semana que vem. Por favor, Gal, diga-nos qual é.
Você vai dar aquela xizada, né?
É o xist. É o xist.
Xist, né?
É o Twix.
E aí a gente quer saber, Jade Cargo está fora da AEW, confirmado, e de Malicuia rumo à WWE. Como, quando você bucaria sua estreia e em detalhes?
Queremos saber, você booker.
Mano, você buca.
Faça ali os poderes mentais e semana que vem a gente vê isso aí, hashtag fala nas perguntas. E hoje o Corner Comenta traz o assunto à baila com a aprovação da criação da TKO, do nocaute técnico. A fusão entre WWE e UFC tem potencial? Como é que nós vemos esse relacionamento? Como é que nós olhamos para esse cartel de porrada falsa e verdadeira? Com que olhos olhamos para o bigodezinho de sex offender de Vince McMahon?
Não, bigode, pelo amor, não vamos nem começar a falar do bigode. Senão a gente não sai daqui hoje. Que momento, hein, amigos? Que momento que a gente está vivendo em 2023. Quem diria que em nossas vidas veríamos aí o império hegemônico da família McMahon sendo sumariamente vendido e está nas mãos agora do Ari Emanuel, o dono da Endeavor, que comprou aí com essa fusão maluca aí de UFC, basicamente uma fusão, né, de UFC e WWE, temos essa TKO. E eu trouxe esse tema baile aí, eu sugeri pra gente falar sobre ele hoje, muito porque já tá tendo alguns rumores aí, alguns papinhos aí, um diz-que-me-diz de possíveis interações diretas entre o UFC e WWE. Até foi falado em draft, gente do UFC indo pro WWE e vice-versa. Ser vendido aí um pacote especial tipo de fim de semana, no sentido de vender um pacotão pra galera que for acompanhar sexta-feira o SmackDown, sábado um pay-per-view do UFC e voltaria aos domingos, né, o pay-per-view da WWE. Então tudo isso e as possibilidades infinitas pro bem ou pro mal, o que vocês acham sobre isso?
Cara, assim, né, primeiro que é o show do livre mercado, assim, né, cara, tipo, a gente até falou na semana passada, né, tipo, porra, aquela cena deprimente, assim, tipo, os caras batendo palma lá, tipo, o Vince ainda fazendo, vai, faz mais barulho, chama mais o nosso cu de dinheiro, seus bandos de pobre aí, ó.
Meteu um grecinho, um acaju no cabelo, nossa, né, no bigode.
Pelo amor de Deus, cara, parecendo, sei lá, cara, o cabelo do Raul Gil.
Será que o Vince seria capaz de dar aquele pulinho de lado?
Nossa, cara.
Meu agora Deus, não, né, porque fez a cirurgia lá na coluna, né? Inclusive, tava em dúvida, né? Parece que ele tá... Eu não sei se ele tá presencialmente, mas acho que ele já tá comandando ali remotamente, porque ainda tá se recuperando. Que é a idade, né? Um senhor de idade, já quase 80 anos, se eu não me engano. E cirurgia invasiva na coluna, né?
Complementando o que eu tava falando aí, eu acho que é o suco do neoliberalismo, né, cara? Do livre mercado, né? Um pequeno grupo ali ganha dinheiro pra caralho e aí a gente já tá, né, vendo alguns layoffs aí, uma galera que não é um peixe tão grande assim já sendo mandado embora. E isso, saiu até um reporte hoje, se eu não me engano, eu tô com a notícia aberta aqui, foi do PW Insider, inclusive. Falando que o Morale, né, a parte da o clima, né, ali dos bastidores ali do Board of Directors ali, da galera ali que trabalha no backstage da WWE, tá uma bosta, né? Porque tá todo mundo naquele clima merda de, tipo, porra, a qualquer momento eu vou ser mandado embora, não vivo no Brasil, não sou CLT e não vou ter seguro-desemprego, tá ligado?
Assim, vale notar que o passaralho passou, não passou de leve, passou de com força, mas única e exclusivamente na parte administrativa. Até o momento, pelo menos, a gente não viu sendo mandado embora nenhum dos talents. A não ser a Dyad, né? O Zach Gibson e o James Drake, que já tinham pedido a mocota pra sair. Não, eles pediram pra sair.
Foram pra renovar contrato, né? Deixaram eles até o contrato fechar.
Então, o contrato tava pra acabar em outubro. Eles saíram um pouco antes. Assim que foi findada aí a fusão, eles foram liberados. Né? Acho que eles aproveitaram o rolê. Falaram, vai. Vai com Deus, pode ir.
Aproveitaram o boi,
né? Exato.
Quer ficar, vai.
Dito isso, né? Trouxeram, né, a Jax.
Agora, nossa, meu Deus, foi o último, cara, você tem noção que é o último segmento da WWE antes da fusão. Foi esse daí, foi esse daí.
Foi.
E, enfim, cara, em relação, assim, ao espetáculo, né, a parte do espetáculo mesmo, né, ali da bola rolando, eu acho que pode até facilitar alguns bonecos que queriam fazer essa ponte, né, tipo, tanto pro UFC quanto pra WWE, tipo, acho que pode ser pra quem tiver o interesse de fazer isso daí. Eu não sei se o Cormier ainda tá no UFC, mas era um cara que, tipo, já inclusive apareceu em evento e tal.
É
tipo...
que o Cormier não seria pra lutar, né? Acho que ele seria pra comentar, né? Porque ele apareceu até em bancada de comentarista, assim.
Sim. Acho que pode rolar essas features, assim, tipo... Pode ser interessante, cara. Sei.
Será? Vocês veem potencial? Vocês acham que tem fit real, assim? Que, querendo ou não, apesar de serem esportes de combate, são... produtos muito diferentes, né? Muito diferentes. É, eu vejo, assim, casos pontuais de gente que já declarou que gostaria, no sentido de um Conor McGregor, tá ligado? Tipo, um cara mais assim.
Nossa, então.
Mas, irmão, a gente viveu de CM Punk, não para de falar do cara até ontem. Então, quem é Conor McGregor na fila do pão?
Em questão, assim, de tipo, porra, por exemplo, o exemplo do McGregor aí, eu acho interessante, assim, tipo... Pô, beleza, é um cara que ele... tem interesse e tal, tipo, já tinha, né, tipo, várias vezes, assim, tipo, demonstrado, né, o interesse pela WWE, pelo wrestling em geral, mas acho que também não garante que o cara vai chegar lá e fazer, né, uma boa exibição. Tá aí a...
Ah, não, com certeza não.
Tá aí a nossa querida Ronda Rousey aí pra provar, né.
Que quando chegou, parecia que ia dar bom, né? O negócio foi degringolando com o tempo, é uma questão muito mais, acho que independente de ser alguém do UFC ou não, muito mais da personalidade da pessoa, né?
Um boneco que eu acho que pode se beneficiar um pouco disso daí é o Brock Lesnar, cara.
É, então, tem que pensar também nesse sentido contrário, né?
É, eu acho que pra mim, se ele quiser ficar, ele é a ponte.
Tipo, esse ano eu quero fazer duas lutas no UFC, sei lá. E eu quero fazer uma na WWE.
Eu acho que vai rolar muito, num primeiro momento, esse lance de cross-promotion mesmo. No sentido, imagina que o Brock vá fazer uma luta lá. Eu acho que eles vão anunciar a luta do Brock no UFC na WWE, no Raw, tá ligado? Ó, não perca a luta do Brock contra, sei lá, contra Spider de novo, tá ligado? No sábado. E os caras
anunciam. Seria legal. Seria legal os caras trazer de volta aquele. Como que era o nome? Do Raw for All?
Ah, nossa, isso ia ser muito legal, Portugal.
Os caras meter, sei lá, o Adesanya contra o Roma, assim, os caras saindo na mão.
Butterbean, é.
Nossa. Maravilhoso, cara.
Meu Deus, não, pelo amor de Deus. Agora, um Raw Underground das ideias, vai vendo se não revive essa porra aí.
Caralho.
Com outro nome, com outra roupagem.
Meu Deus.
É, uma coisa que é interessante notar que grande parte desses layoffs que tiveram, essas demissões que tiveram na parte administrativa da WWE, foram do pessoal da Network. O pessoal de criação de conteúdo, ele que tava cuidando de redes sociais e tal, tudo bem. Então, tipo, a Network parece que... está dando seus últimos passos para talvez dar lugar para alguma outra coisa, talvez uma plataforma integrada, não sei. Entra nesse bolo também a conversa também do ano de 2024, né? Que é a renovação dos direitos dos programas. E a WWE vai pedir o olho da cara. Assim, não tem nem como tirar a razão dela. E a Fox parece que não está disposta a pagar o que eles estão pedindo. Então, vai vendo aí... o que vai, pode acontecer, sabe? Tipo, eu acho que eles não vão sair da TV, pode não ser mais TV aberta, como era na Fox, mas enfim.
É, mas eles podem trocar de canal.
Mas o que eu quero dizer é que o UFC pode ter um papel nessa negociação, entendeu? Pode ser rolar uma venda casada, tá ligado? Por mais que seja um modelo diferente, seja pay-per-view e tudo mais, mas sei lá. Cria um programa, cria um bagulho.
De repente pegar aí, tipo, por exemplo, o Combate, ele tem um... Eu não sei, a Lucky com certeza vai saber mais detalhes sobre isso daí, que a Lucky é mais nerd disso daí. Mas, por exemplo, tipo, tem o pay-per-view aqui no Brasil que é o Combate, né? Que é aquele...
Sim.
É tipo o premiere de bagulho de luta. De repente os caras nessa daí já pegam e mandam tipo WWE, o produto da WWE, ao invés de ter a network aqui no Brasil, os caras tipo vendem isso daí também pra Globo.
Passa isso foi WWE. Falado já um tempo atrás. Isso foi falado Entendeu? Um tempo atrás. De começar a vender os pay-per-views como eram antigamente. Individualmente, como é o UFC.
Famoso circuito fechado.
Pra gente não seria nada interessante. Pra nós brasileiros com poder de compra de uma ameba, não seria nada interessante.
O, O lance do combate é que, assim, ele mostra não só os main cards, né, do UFC, mas também o lance do... desses eventos menores, né? Esses eventos menores que o UFC organiza, tipo, esses eventos semanais do UFC. Então,
aqueles de 4, 5 lutas?
Isso, exato. Então, de repente, isso daí poderia ser interessante, tipo, do ponto de vista mercadológico da parada, de retirar, por exemplo, da Fox Sports e trazer isso daí pro combate, da Globo. Só que aí, é o que o Tosh falou. Tipo, porra, a gente que... Porra, se a gente for comprar um pão a mais aqui na padaria, a gente já passa aperto o resto do mês, ia ficar caro, ia ficar pesado. Mas enfim, é uma estratégia que os caras podem adotar aí, né?
É, eu acho que a última ponta que vai ser vista aí é o mercado da América Latina e do Brasil. Então tem muita água pra passar por baixo dessa ponte ainda pra ver o que vai acontecer lá pras bandas deles mesmos lá nos Estados Unidos. E vamos ficar atento aí, porque eu não sei vocês, mas eu acho que só foi postergado, tá? Eu acho que demissões de talent, de lutador, de superstars, ainda virão. Tá
chegando.
Ainda virão. Não sei se numa quantidade astronômica como foi no passado, mas eu acho que ainda virão.
Não atenda o telefone, Tiganox. Não atenda.
Tem uns aí que não pode atender.
Ou atenda, né? Ou atenda. De repente vai ter alguma coisa melhor.
Às vezes é melhor, né? Às vezes é melhor, é verdade.
É, só uma última informação aí. Esse reporte aí que teve aí do PW Insider aí sobre o clima tá meio merda ali, né, nos bastidores. O zuzuzum aí que rola aí na coxia, né, da WWE nos bastidores aí é que também, se, né, a Stephanie tivesse ainda, né, lembrando que ela pediu o boné aí, acho que foi em janeiro, né, desse ano.
Uhum.
Se ela ainda tivesse lá, muitos desses cargos ainda seriam mantidos. É o que...
Viver de si é foda, né? É. Se minha mãe tivesse pau, eu tinha dois pais, né?
É isso, cara.
Também que sou eu que corto, edito podcast. Não corto pau, corto o podcast.
Meu Deus. Corto cabelo e pinto.
Segue.
Excelente.
Pelo amor de Deus. Segue, pelo amor de Deus.
Como é que é? Faremos um diabo agora?
Here comes the money. Here we go. Money talk.
Ah, faremos um diabo agora, faremos um pequeno reclame para mostrar a vocês como é que vocês podem ajudar o Forconas a continuar de luzes acesas e portas abertas para todos. Afinal de contas, contratamos até um funcionário novo.
Olha só.
A empresa oferece água aqui, ó. Não é que nem o estado. Não é que nem a cidade de São Paulo que você tem que pagar para ter água.
É, não só contratamos um funcionário novo, como deixamos aí as portas abertas para jogarem currículos contra nós. Você quer fazer parte?
Pensei que ele ia falar como mandamos um embora também.
Caralho, aí não. Não mandamos ninguém embora. O cara aqui pediu o boné e vazou. Aliás, nem pediu o boné, só vazou. É, mas enfim, voltando aí. Há os jeitos de qual você pode nos ajudar. Você pode, primeiro, dar-nos o seu Prime Gaming, aquela assinatura grátis do Twitch que vem com a assinatura de qualquer produto da Amazon inteiramente grátis. Você não paga mais nada por isso e a gente faz um troquinho. Você pode assinar o canal diretamente, estamos em September, então é mais barato. Você pode mandar bits também, que não são taxados, é um negócio tranquilo. E nós temos um Pix. Cadê o Pix aqui, Tosh? Onde ele fica? Onde ele está?
Ali em cima, ó. Lá no canto, ali, ó. É lá, só ali, ó.
Você jogar dinheiro em nós seremos eternamente gratos. Mas para aqueles que têm um pouquinho mais de poder aquisitivo, existem extras. Você pode ganhar até recompensa se o quiser. Você pode apoiar o Forconas diretamente através de nosso programa de financiamento coletivo, seja no Apoia-se, no Padrim ou no PicPay Assinaturas. Pode assistir os pay-per-views da WWE e da AEW direto de feed oficial, pago com recibo, lá no nosso Discord, a partir do tier de 5. E do de 10 você concorre a prêmios maravilhosos, como esta garrafinha com o símbolo do Four Corners, como este boné, opções extra, brasão do Four Corners e vários outros prêmios. Camisa do Four Corners já ensinou a segunda opção. A gente já sorteou umas paradas extremamente caras, tipo jogo, tipo Funko Pop, tipo a porra de um
belt. Mês passado teve o WrestleQuest. Mês passado a gente sorteou uma edição do WrestleQuest.
Nós sorteamos aí o RPG de turnos, WrestleQuest, a coqueluche do momento. Que merda de tempo. Mas enfim, é só você ver o que lhe apetece melhor e ajudar o Four Corners. Inclusive, temos aí uns caras que já o fazem. Toshio, por favor, tira-nos o roll.
O hall da fama do Four Corners, nosso eterno agradecimento vai para Américo Gomes, André Felipe Santos, André Grando, John Nelson Silva, Douglas Dourado, Eduardo Lampert, João Passos, Kaique Santos, Lucas Tomás, Lucky Zanganelli, Moacir Gaioso e um tal de William Portugal. Tamo junto.
Quem será esse cara?
É nóis. Obrigado. Vamos que vamos.
Faça as malas, meu amigo. Suba no aviãozinho da Capcom, porque daqui pra frente é... Japan! O Plantão Japão começa por minha pessoa, pois é hora do... Joshi News! Porque hora do Daigo falar das magrelas dele, pra ele ficar mais ou menos feliz nessa terça-feira quente, onde ele está torrando por afora. Hora de Stardom é a rodada extensa e robusta do 5 Star Grand Prix. 3 dias de porradaria pura rolaram. Bem, começando do dia 16 de setembro, Tanakano passou por Amisorei sem muitos problemas. Hazuki saiu da lama para derrubar Natsupoi com violência extrema. E falando de pântano, Maika derrotou Azumi, graças ao bom senhor. No dia 17... E Suzuki continua trilhando o caminho do caos e da morte, destruindo a Missouri de tanta pancada. E feio o negócio. Puta que pariu. Dar um tequila shot numa mulher daquele tamanho é complicadíssimo.
Foi bonito, inclusive. Eu procurei. Uhum.
E ontem, no dia 18, mais 2 lutas para fechar a rodada, finalmente desencadeou. A Missouri venceu o Natsupoi. Deus sabe como. Uma vitória tão crítica que impediu a fadinha de ter chance de vencer o bloco. Fez todas as lutas, terminou com derrota, já era. E numa porradaria louca, num porradobol desgraçado, Mina Shirakawa trucidou Momo Watanabe, né? Saiu toda detonada e sangrando. Vixe Maria, que estrago, não? Agora, vejamos a pontuação geral. No bloco azul, Julia continuou na frente com 9 pontos. Tamihashi Shita, Saori Ano, Momo Watanabe, Mirai e Mina Shirakawa se embolaram todas com 8 pontos. Maika subiu para 7 e deixou Mariah May e Azumi para brigar na lama. Lugares briga na lama seria um evento por si só. Já no bloco vermelho, Natsukotora lidera em folga, continua com 12 pontos. Natsupoi, Shuri e Tanakano ficam com 9, mas a fadinha já terminou suas lutas e não tem chance de passar à frente. Hazuki e Suzuki encostaram com 8, Mayu e Watani ainda tem 7, e a Missourei deixou Starlight Kid para trás quando conquistou os seus 6 pontos.
Reta final, né, Daigolino? O que que falta aí? Tem poucas datas, acho que tem mais 4 datas?
Amanhã vai ter show. Tem 4 lutas, que é Tanakano contra Shuri, Julia versus Azumi, o Tamihashi Shita versus Mirai e Maika versus Mariah May. Ou seja, só aí você tem pelo menos 3 duelos diretos. Na noite de 23 de setembro, já no fim de semana, nós temos Hazuki versus Suzuki, outro duelo direto, e Maika versus Mina Shirakawa, que se eu não me engano é a última luta, não, é a penúltima luta da gota, né? E Shuri versus Starlight Kid e o Tamihashi Shita contra Hanan no dia 24. O Tamihashi Shita já passou daí, né?
Já.
E quando chegarmos ao dia 30 de setembro, dia final tanto do mês quanto do 5 Star, aí nós temos uma rodada bruta. Nós temos todas as últimas lutas de uma vez só.
E a final? É tudo no mesmo dia, né?
Sim, é tudo no mesmo dia. Calma que eu já chego lá. É Mayu e Watani contra Starlight Kid, Tanakano versus Natsupoi. E tipo, coitada da Tanakano, porque se as outras duas já fizeram ponto até lá, ela não ganha isso aí nem fudendo. Shuri versus Amisorei, Hazuki versus Natsukotora, violência pura isso aqui. Julia versus Otamihashi Shita, a luta que muitos queriam ver ano passado chegou só agora. Mirai versus Maika, outra desgraceira bonita que vai ser isso aqui. Azumi versus Momo Watanabe, duelo das ex-parceiras. Hanan versus Mariah May, pelo amor de Deus, gringa, dessa aí você tem que ganhar. Mina Shirakawa versus Saori Ano, né? A antiga contra a substituta. E depois de todas essas, quem ganhou o bloco vermelho pega quem ganhou o bloco azul. E nós saberemos quem é que levou o certame esse ano.
Não, deixa eu fazer uma pergunta. Você que tá acompanhando mais de perto e tem mais propriedade. Você não tá sentindo um cheirinho de Maica na final?
Tá parecendo, né? Ela tá vindo muito pela beirada.
Tá,
né?
Esquisito isso aí. Não sei se o lance da aposentadoria da Rímica pode influenciar. Tem essas duas lutas ainda, que tipo, ela é uma das poucas que ainda tem duas ou três lutas ainda pra resolver.
Ou seja, ela então... pode muito bem ultrapassar o bloco das mulheres que tem tudo oito, né?
Exatamente. Tem uma galera aí que tem, tipo, uma luta só ou já meio que acabou, entendeu? Então, tipo, fica de olho aí. Tudo isso aí dia 30.
Eu não vejo ela ganhando esse bloco, não.
Eu te falei. Apesar dos 12 pontos e ela tá liderando aí, ela só tem mais luta que a galera.
Ela chegou lá muito rápido. Exato. O problema é que ela chegou lá muito rápido. Se ela tivesse meio que feito uma progressão tipo a da Hazuki ano passado, a gente podia acreditar. Ao mesmo tempo que a Hazuki chegou muito rápido na liderança e depois peidou, né? Ela perdeu a liderança do bloco na última luta. É bem dinâmico esse ano, tá? Tá bem loucura. Nem só de Stardom vive o homem, pois o Wrestle Princess da TJPW rola em 9 de outubro, 3 semanas. E como celebração que é para a companhia, já temos aí 4 lutas marcadas, coisas grandes. Primeiro, a decisão do torneio Princess Tag entre Nao Kakuta e Hikari No, a Free Wi-Fi, contra Mahiro Kiryu e Yuki Kamifuku. Eu esqueci o nome da tag, mas é um nome bobo. Numa luta título contra título, Max The Impaler aposta seu cinturão da NWA, um cinturão maligno, um cinturão pertencente a Billy Corgan, contra Rika Tatsumi e seu cinturão International Princess. Não sei nem o que que acontece aqui, porque são dois cinturões que não importam muito pra companhia, pra nenhuma das duas. Para a diversão dos presentes, Maki Ito sai na porrada contra Nyla Rose. Ah, a quantidade de meme que vai vir disso aqui. E, pelo título Princess of Princess, a campeã Mizuki recebe o desafio de Miyu Yamashita. Vai ver se não fecha o ano campeã de novo a Pink Striker, pra poder defender isso aí fora. Ah, o perigo. Ainda temos presenças ilustres já confirmadas de um monte de gente pra fazer tag, como Yuki Arai, Julia Nagano, Aja Kong, Ryu Mizunami e do Neo Bishikigun, franceses vampiros, pois Saki Akai, em sua persona de Saki-sama, está se aposentando. Muito micheira. H-Man tag isso aí, vai lutar os homens na TJPW. Ninguém falou que não podia.
Ainda falando de Japão, vamos então falar do Destruction in Kobe, do New Japan Pro Wrestling. Tá rolando aquele Road to Destruction, né, com uma cacetada de eventos. Ainda vão ter mais alguns aí essa semana. Mas o evento em si, o pay-per-view, onde culmina, onde vai ter realmente as lutas que valem alguma coisa, o primeiro acontece agora nesse domingo, dia 24/9. Por que o primeiro, Tocho? Que vai ter mais um Road e aí tem mais um Destruction em outra cidade, que agora eu não lembro qual que é. Se é Hiroshima, se é... não lembro, mas vai ter mais um Destruction.
Hiroshima é meio de mau gosto.
É meio de mau gosto, mas eu acho que é lá mesmo, não tenho certeza.
Famoso Road to Foda-se, né?
Road to Foda-se. Neste Destruction em Kobe, que vai acontecer neste domingo agora, dia 24, a gente tem o card já fechado. Teremos abrindo aqui Tiger Mask e Kevin Knight contra Clark Connors e Drilla Moloney. Tem o Sanada aí, o campeão principal da empresa. Não vai estar defendendo o título nessa edição, somente no outro, que eu falei, no outro Destruction. Sanada, Doki e Taka Michinoku numa trios match contra Evil, Yujiro Takahashi e Dick Togo.
Que luta difícil de prever, cara. Todos os dois times têm alguém que come pin.
Tem mais de um, eu diria, inclusive. Tem mais de um. A terceira luta teremos aí uma multi-man, 5 contra 5. Jado é o Fantasma, Rico Léo, Tangaloa e Tama Tonga contra Gedo, Gabe Kidd, Alex Coughlin, Chase Owens e David Finlay. Inclusive, David Finlay...
Nossa, não posso deixar de perder.
David Finlay, que tem aí o irmão, tá rolando tryouts na WWE, e o irmão dele...
Ah, é o Brogan, né?
Brogan Finlay está, né, nos tryouts aí da WWE, irmão mais novo do Finlayzinho, outro filho do Fit Finlay. Quarta luta, dupla da Chaos, Yo e Leo Rush contra Los Ingobernables, peso cruzador, Bushi e Hiromu Takahashi. Luta 5, Tomohiro Ishii e Kazuchika Okada contra Bad Dude Tiro e Zack Sabre Jr. Agora sim, vamos começar a falar de luta valendo belt. Sexta luta, o Taichi, o campeão do King of Pro Wrestling 2023, agora que é um belt, né? Já foi um troféu. vai defender contra o seu desafiante, o Xô, o menino da chave de boca. O título de duplas, o peso pesado, né? O Bishamon, Yoshihashi e Hiroki Goto também vão colocar o belt na roda. Os desafiantes são a TMDK, The Mighty Don Neal, Shane Haste e Mike Nichols. Para quem gosta do Slapjack, tá aí. Prato cheio. E aí voltamos para a Special Single Match, valendo nada, valendo só o nosso entretenimento. Shingo Takagi contra Great Okan. E também aí o United Empire enfrentando o Losingo na figura de Tetsuya Naito contra Jeff Cobb na nona luta. E no main event desse domingo, dia 24, o Yota Tsuji vai desafiar o Will Ospreay pelo IWGP US Heavyweight Championship, que ele transformou em UK Heavyweight Championship, e que não sei se não vai voltar a ser o Intercontinental Championship. Que o Yota Tsuji já falou, ó, esse belt aí faz falta, não é essa palhaçada aí que vocês estão fazendo aí, não. Então vai vendo aí, meus amigos.
Faço meus votos.
Vai meter um Twin Magic, vai trazer o irmão gêmeo de novo, gêmulo, de novo.
Faço meus votos, era um belt muito bonito.
Vai, Bussunda!
E só confirmando, o outro Destruction vai ser no Ryogoku, em Tóquio.
Ah, ok. Ryogoku, Kokugikan.
Ah, vai destruir Tóquio.
Então é
mesmo.
Tóquio.
É. Exato.
Sumo Hall.
Isso de acordo com a maior fonte confiável da internet, que é a Wikipedia.
Isso vai ser no dia 9, né? No mesmo dia do evento da Stardom. E aí no dia 14 a gente tem o Royal Quest 3 lá em Londres. Mas a gente volta a falar aqui quando estivermos mais próximos. Então fique ligado aí na programação do Progresso. E a gente volta aqui logo em breve com mais notícias do Japão!
Pois, muito bem. Fechando a edição de hoje, nós trazemos para você que ouve e que vê os destaques da semana.
Cara, meu destaque da semana é Eddie Kingston. Eddie Kingston não lutou na semana passada, nem na IW, nem na Ring of Honor, mas soltou uma promo aí no 49 do segundo tempo ali, né, no domingo, uns momentos antes ali do jogo entre São Paulo e Flamengo, contando ali mais uma vez, né, falando ali, né, pô, tô de saco cheio, toda hora, né, tem que contar essa história mim do Cláudio, não sei o quê, eu não aguento mais, eu quero é fuder com a vida desse arrombado, é isso. E assim, cara, já é um destaque, obviamente positivo, mas preditivo, né, cara, que é um preditivo com esperança, porque eu espero do fundo do meu coração que dessa vez Ed Kingston bata Cláudio Castagnoli e se sagre campeão da Ring of Honor. Porque, cara, acho que se não for dessa vez, na nunca casa mais. Dele...
Né? Não, todo ano é a mesma história, né? Se não for agora, nunca mais.
Nunca mais, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí, não sei, né?
Tem que aproveitar o palco, né? Eles vão se enfrentar agora, quarta-feira, no Grand Slam.
Sim, exato. Assim, ó, o meu booking preferido pra essa field terminar seria naquela... É que, puta, agora me fugiu o nome daquela arena em Nova York que a ECW fazia evento, que teve até o One Night Stand.
O
Hammersmith?
Cacete, o Ballroom lá, como é que é o nome?
Isso, é o Ballroom. Hammersmith Ballroom.
Isso, Hammersmith, isso.
O Hammersmith Ballroom, pra mim, seria o palco ideal pra essa field acabar, até porque já tem um histórico de muito show da Ring of Honor lá, né? Aquela Ladder Wars lá do genérico com Kevin Steen, cara, foi lá, né? Tipo, a maioria aliás, os melhores eventos da Ring of Honor foram lá. Eu acho que Tony Khan tem que fazer um show lá. E enfim, trazer de volta esse espírito da Ring of Honor, né? De shows menores. Mas enfim, eu gostaria muito de ver o boneco, tipo, levantando um belt lá, porque é tipo no núcleo da cidade dele, assim, tá ligado? Mas como não é um palco maior também, tipo, legal, mais gente vendo o boneco, mais gente prestigiando o boneco. Então, porra. Mais gente prestigiando o boneco, mais gente aplaudindo o boneco e tomara, né? Pelo amor de Deus, né?
Vamos que vamos. Na torcida também faço votos pra que consagre-se. O Cláudio tá bem, tá nadando de braçada, né? Pode sair daí e cair pra cima. Apesar quem precisa de que é de Kingston. Foda pensar e nessa seria um bom postulante pra carregar a bandeira da Ring of Honor.
Nesse booking aí é dois belt. É belt contra belt, né?
Sim.
Não, mas é porque os japoneses Prong, já né, expressaram... É, como é que chama? Interesse em trabalhar com o Cláudio.
Então, só que aí você tá esquecendo de uma coisa, Mr. Daigolino. O Strong é um belt de uma companhia japonesa, mas que é majoritariamente defendido em solo americano.
É
NJPW Strong. Ou seja, se os caras querem trabalhar com o Cláudio lá nas terras nipônicas, é um desserviço. Né? É outro, é. Tem que fazer a mala e cuia aí. Eu acho que o Cláudio participa do Wrestle King desse ano e G1 do ano que vem ele tá lá. Eu
já
acho.
Fecha o G1 já, né?
Eu acho que a BCC inteira vai no nesse próximo Wrestle Kingdom.
Nesse próximo Wrestle Kingdom, né? Eu também acho. Estou com esse pressentimento. Vamos ver se concretiza.
Pois, muito bem. Meu destaque da semana é Chris Sabin. O cara dos calos na mão. Não vou te dizer como é que ele ganhou esses calos na mão, mas enfim. Chris Sabin enfrentou o Lee Rush pelo título da Divisão X mais uma vez na primeira noite do Impact 1000. Na melhor luta da noite, um programa que já foi meio borocochote, umas coisas ali que eu não concordei, algumas que eu achei extremamente ruins, tipo Dez e Hit Squad contra os Dudleys, que não tinha
irmão,
como dar certo.
Irmão, quer representatividade maior do que a Impact, mil episódios de Impact com ter coisa ruim, ter coisas de gosto duvidoso? Né? É Impact purinha.
Uhum. Mas os 20 minutos finais do programa foram dedicados ao Chris Sabin moendo o Leo Rush de pancada. Fazia tempo que eu não via ele lutando possuído pelo espírito da ragatanga, assim. Assim tipo, meio que combatendo as piruletas do Leo Rush com porrada pura, com violência, com dor, com caos, com destruição. Jogou o moleque pra tudo que lado. Quebrou um monte de coisa com ele. Machucou-se bastante também, porque o Leo Rush não era um campeão fraco, digamos assim. Mas não só ele venceu com um Cradle Shock bonito pra caralho, como ele também foi consagrado. Veio uma porrada de gente do backstage levantar o cara no ombro, mais ou menos como fizeram com Alex Shelley. Assim, provando aquele outro decano que a gente sempre diz que, tipo, Chris Sabin e Alex Shelley são os verdadeiros pilares da Impact. Quando a gente olha, assim, os caras mais respeitados do locker room, toda vez que volta, assim, os caras ficam falando, caralho, meu irmão, que bom que tu voltou. Fazer uma falta do caralho aqui.
Eu acho que é longevidade, né? Mais do que tudo é longevidade, né? O cara é 10 vezes campeão da X-Division, é o maior campeão do título da história, então mais que merecido. Foi uma boa luta.
O Impact, a gente lembra de umas coisas que é melhor não lembrar. Porra, gimmick de sex offender, o outro trai a mulher com a chefe, enfim.
Passou por muitas fases, né? TNA, né? Enten, Global Force, Jeff Jarrett. Meu Deus.
E só que assim, a parte boa da TNA, cara, da Impact, cara, é fenomenal, assim. Tipo, eu acho que uma vez acho que foi o próprio Sabin ou foi o Shelley, eu não lembro, foi um dos dois, que falou que se não fosse por eles, não existiria a EW, né, cara? Tipo, e eu concordo total. Tipo, o que esses caras, tipo, que a gente vê hoje, assim, tipo, toda quarta-feira, toda sexta, todo sábado na EW, é o que os caras já faziam, tipo, cara, na X-Division lá atrás, assim, tá ligado? Enfim, Chris Sabin, cara, Chris Sabin merece, acho que, tudo de melhor, é um boneco que, cara, que nem vocês estão falando aí, boneco 10 vezes com o cinturão da X-Division, é um boneco histórico também, tag, cara, acho que não tem nem muito o que falar, assim, o boneco, tipo, construiu a parada ali, eu acho que quando você fala de Impact e TNA, cara, é ele, Shelley, Joe, AJ,
Christopher, sabe? Daniels,
exato, tipo, porra, esses bonecos, assim, foram que sustentaram, assim, o que a Impact e a TNA tiveram de melhor, assim.
De acordo.
Cara, é uma coisa que, inclusive, já comentamos em uma call, eu acho, que a divisão feminina da Impact, ela é muito melhor bucada, quiçá, até que a WWE, cara. Quiçá.
Que a EW, com certeza.
Com certeza.
A divisão de dupla e divisão de mulher são, tipo, o maior dos legados da TNA, assim. Impact,
sim.
Seja lá qual nome
sim, você sim, sim.
usar.
Sim. Cara, tem boneca, tipo, por exemplo, a Diamante, assim, que, porra, você destacou pra caralho, assim, na Impact, tá ligado? E, pô, aparece, sei lá, duas vezes no mês, no máximo, assim, tipo, entre Ring of Honor e a EW, saca? Mas, assim, o dela tá feito ali, né? Tipo, o pé de meia da boneca tá sendo feito ali.
Então, pra fechar o programa de hoje, vou trazer o meu destaque aqui, que vai pra aquela luta que a gente comentou, o Dyna Black, que não está conosco hoje, falou que aconteceria e aconteceu, amigos. Teve aí o evento da NOAH em comemoração aos 25 anos de estreia da carreira do Naomichi Marufuji. E ele enfrentou nada mais nada menos que o Will Ospreay, que tem o Marufuji como seu ídolo, né? Um dos seus grandes ídolos e suas grandes inspirações. E põe na conta aí, se não foi uma luta mais uma luta 5 estrelas para conta do Ospreay em 2023, chegou bem perto. Foi uma luta muito boa. O Ospreay claramente inspirado, entregando mais do que o habitual, e que já não é pouco, nessa luta com o Marufuji. Foi bonito de ver os dois faces ali, foi bem interessante. O card em si do resto do evento foi bem qualquer coisa. Essa era realmente a grande atração da noite. O Will Ospreay contra Naomichi Marufuji, vale a sua conferida, tem aí nos streams malucos aí de caminhão tombado, você procura. Se não tiver, cola com a gente aqui, a gente assiste no Discord junto, vai ser coisa boa.
Passa, vale a passa pena na
Dutra. Chama nós.
Passa na Dutra. Na Dutra ali tem ali, na Anchieta aqui atrás também tem.
Quilômetro 4. Quilômetro 4 corner.
Cara, eu não vi a luta inteira ainda, só vi uns highlights pelo Twitter. Eu acho que eu vou ver amanhã, porque amanhã eu estou sem muita demanda no trabalho. E assim, o que eu vi foi maluquice, cara. Porra.
Foi.
Essa
luta foi loucura demais.
Não, meu Deus. Total show-off, assim, cara. E que bom que isso aconteceu com o Marufuji ainda lutando muito bem, né? Ainda tendo condições físicas, assim, de, tipo, ter uma luta e, tipo, não só ser carregado, assim, né?
Uhum. Considerando que o Marufuji podia ter sido muito pior, né?
Com certeza. E a primeira vez que o Ospreay luta na NOAH também. Ele, tipo, foi lá pro debut dele na NOAH. E ele foi muito respeitoso, na entrada, no fim, parece um outro boneco, parece que conheceu Jesus, tá ligado? Conheceu Jesus.
Rolou um HBK nele ali, né? Tipo, perto do ídolo não faz merda, né, safado?
É isso aí. Achei bastante de aquecer o coraçãozinho, então se você curte aí a carreira de ambos dessas duas lendas aí, dá uma conferida que essa aqui é a minha indicação. No destaque dessa semana. Will Ospreay, Naomichi Marufuji, no especial de 25 anos de celebração da carreira do Naomichi Marufuji. Na Pro Wrestling NOAH.
Pois muito bem, já que passou o Noé, o dilúvio podia vir, deve dar uma barcada nesse calor aí. E na enxurrada vai embora o Four Corners de hoje. Isso aí. Está acabando o episódio 308 do Four Corners, já que falamos de Noé, podia vir o dilúvio para dar uma esfriada nesse calorzão nervoso, da enxurrada vamos embora, poxa, vamos embora, legal, vamos caindo fora aí, voltamos só na terça-feira que vem, mas se você é de Draps, você devia ser de Draps, porque é verão Draps, é uma coisa que acontece, meu tempo já foi consumido, eu estou lá gando. Fazemos aqui todo esse esquema terça-feira sem corte aqui no Twitch. Começamos ali das 8. Quinta-feira sai pra você em algum momento do dia, normalmente à tarde. O programa já todo editadinho, bonitinho. Ali onde você baixa podcast, seja qual app que você use. Baixe o nosso feed RSS, que esse problema é limado. Brotará do chão para sua pessoa o episódio dito. Você pode vir atrás de nós no Twitter, no Instagram, mas se você for esperto. Virá até nós no Discord, que é o centro nervoso do Four Corners. É onde estamos, é onde vivemos, é onde ficamos, é onde brincamos, por que não? Agora, despeçam-se, rapazes. William Portugal, por favor, seu boa noite.
Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso, de garbo e elegância, com essas duas figuras indescritíveis. Agradeço a audiência também pelo espaço. Uma última informação aqui sobre o sumiço de Bianca Belair. Bianca Belair não está machucada, ela está de férias, e aproveitando as férias, o que ela vai fazer? Ela está gravando um reality no melhor estilo Road to the Top com o maridão aí. Então, enfim, vocês que gostam dessas bagaças aí de fofoca da vida dos outros, fica de olho.
Caralho, eu tô acho.
Falando em fofoca da vida dos outros, né, e gente gravando coisa, e o Rock, hein, e o Rocha, voltou Lana, pra uns volta Lana, pra outros volta Rocha. O que uma greve não faz, né? Vamos ver se isso aí vai dar em alguma coisa. Agradeço aí a audiência também. Muito obrigado você que assistiu aqui, ouviu a gente até o final. Terça-feira a gente tá de volta. E semana que vem o bicho volta a pegar, hein? Porque no fim de semana, não esse fim de semana, no outro a gente tem NXT No Mercy e tem o AEW Wrestle Dream. Então tem dois bolões pra ser feito na terça-feira que vem, próximo episódio. Fique ligado. Eita. Vamos que vamos. Tamo junto. E até mais.
Terminou este programa? Vire-se para o lado e procure outra coisa para ouvir, porque este aqui acabou. Até!